Os projetos aprovados.
Os grandes debates.
Os fatos que marcaram o ano na Assembleia Legislativa de Santa Catarina.
Eu sou Nara Cordeiro.
Eu sou João Guedes. E você acompanha agora na Rádio AL a Retrospectiva 2014. Ao longo de 2014, projetos importantes foram propostos e aprovados pelos deputados estaduais e posteriormente transformados em lei. Alguns com forte impacto sobre a economia e a sociedade catarinense.
É o caso do Programa Estadual de Microfinanças. A proposta aprovada em outubro permite acesso desburocratizado a empréstimos de até R$ 20 mil. O objetivo é fornecer crédito a empreendedores populares, incentivando a geração de emprego e renda.
Outro projeto aprovado neste ano é o que cria o Estatuto Estadual das Micro e Pequenas Empresas. Com a lei, as obrigações administrativas impostas a esses empreendimentos foram simplificadas, reduzindo a burocracia, por exemplo, para a abertura e fechamento de empresas.
Para o presidente da Frente Parlamentar das Micro e Pequenas Empresas na Assembleia Legislativa, o deputado Darcy de Matos, do PSD, a aprovação da proposta atende a uma antiga reivindicação do setor.
O Estatuto das Micro e Pequenas Empresas é um sonho de muitos anos. Ele foi gestado pelas mãos do setor produtivo do Estado, pelos empresários das microempresas, que seguram a nossa economia, que aquece a nossa economia, que gera empregos. Significa 23% do PIB de Santa Catarina, 60% dos empregos formais gerados. Portanto, é um segmento importante.
Os deputados também aprovaram o projeto que institui a região metropolitana da Grande Florianópolis. A criação da unidade regional vai permitir maior integração entre a capital e os 8 municípios vizinhos, principalmente de serviços públicos de interesse comum, como transporte coletivo, mobilidade urbana, gestão de resíduos e saneamento básico.
E depois de 7 anos de tramitação, foi aprovada em dezembro a PEC que obriga o governo catarinense a executar as emendas ao orçamento do Estado eleitas nas audiências do orçamento regionalizado.
Rádio AL Retrospectiva 2014.
O ano de 2014 registrou ainda uma série de projetos voltados ao serviço público estadual. Entre eles, o que criou uma gratificação para servidores de 8 órgãos do Poder Executivo, como a Fundação de Meio Ambiente, Departamento de Transportes e Terminais e Departamento de Infraestrutura. De acordo com o líder do governo na Assembleia, o deputado Aldo Schneider, do PMDB, o objetivo é reduzir diferenças salariais entre categorias.
Nós construímos a possibilidade do Estado, através da adoção dessas gratificações, que serão pagas em 4 parcelas, corrigir a distorção salarial que existe nessas categorias. Então eu vejo de que nós estamos praticando justiça nesse momento, temos muito o que fazer ainda, mas dentro desses 7 órgãos, pelo menos nós já conseguimos atender em boa parte o pleito dos nossos servidores.
Outras 2 propostas aprovadas garantiram o aumento nas gratificações dos servidores da saúde e o reajuste de 8,5% no vencimento dos professores da rede pública do Estado. A área da educação foi beneficiada ainda com a criação de um fundo estadual que tem o objetivo de agilizar os investimentos na infraestrutura educacional catarinense.
A ampliação da estrutura de órgãos públicos também esteve em pauta na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram a criação de mais 60 cargos de defensor para a Defensoria Pública Estadual. Instalado em 2012, o órgão oferece orientação e proteção jurídica a catarinenses de baixa renda.
Outra proposta permitiu a criação de 400 cargos no Ministério Público de Santa Catarina, sendo 354 comissionados de assistente de promotoria de justiça.
Rádio AL Retrospectiva 2014.
O ano de 2014 na Assembleia Legislativa também foi marcado pelas investigações conduzidas pela CPI do Ministério Público. O colegiado foi instalado no mês de maio com a escolha do deputado Mauro de Nadal, do PMDB, para a presidência. O relator foi o deputado Jailson Lima, do PT, autor do requerimento para a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito.
A CPI foi instalada para investigar supostas irregularidades na compra sem licitação da nova sede do MP catarinense. Em dezembro de 2013, a instituição assinou o contrato com a Becker Construção Civil, prevendo a compra por R$ 123 milhões de um prédio de 21 mil metros quadrados a ser construído até 2017 no centro de Florianópolis.
Os trabalhos da CPI se estenderam por 6 meses até novembro, quando foi apresentado o relatório final. O documento pediu a anulação da compra do prédio, que não teria seguido a legislação, segundo o relator da comissão.
A lei de licitações não foi cumprida, de que esse empreendimento poderia ter sido adquirido por valores muito menor, de que o empresário foi beneficiado pela forma de negociação, que os herdeiros dos terrenos anteriores ao empresário venderam enquanto o empresário já negociava, inclusive, liberações na prefeitura. E o nosso entendimento é um ato de improbidade administrativa flagrante pela forma de dispensa de licitação, por não cumprir princípios básicos da lei de licitação, por mais que o Ministério Público diga que está na plenitude da lei.
O Parlamento também instalou neste ano uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis irregularidades na municipalização e terceirização dos serviços de água e esgoto em Palhoça. Comandada pela deputada Ângela Albino, do PCdoB, a CPI das Águas encerrou seus trabalhos em dezembro.
O relatório final apontou mais de 10 milhões de reais em desvios de recursos na companhia Águas de Palhoça e recomendou aos órgãos de fiscalização o acompanhamento das municipalizações dos serviços de água e saneamento em Santa Catarina.
Quem também apresentou o relatório foi a Comissão Estadual da Verdade, Paulo Stuart Bright. O documento foi divulgado no final de outubro na Assembleia Legislativa.
O texto revela os nomes de 64 catarinenses que foram presos por motivação política no regime militar entre os anos de 1964 e 1988, além de trazer documentos e relatos sobre o assassinato do ex-prefeito de Balneário Camboriú, Higino Pio, e sobre as cassações de um vice-governador, de 7 deputados estaduais e de 5 deputados federais.
Rádio AL Retrospectiva 2014.
Outra marca de 2014 foi a gestão compartilhada no comando da Casa. Eleito presidente do Parlamento no início de fevereiro, o deputado Romildo Titon, do PMDB, dividiu a gestão da Assembleia ao longo do ano com seu vice-presidente, o deputado Juarez Ponticelli, do PP.
Os dois dirigiram o Legislativo Estadual em um ano caracterizado por importantes celebrações, como as comemorações dos 180 anos da Assembleia. A data foi lembrada em uma sessão especial realizada em agosto. Na solenidade, foram homenageados parlamentares, ex-parlamentares e servidores que fizeram parte da história do Legislativo Estadual.
Durante a celebração, o vice-presidente do Parlamento, deputado Juarez Ponticelli, destacou a importância da Casa para a história do povo catarinense.
O Parlamento catarinense é referência no Brasil, não tenho dúvida disso. Pelo trabalho que as mulheres e homens que participaram ao longo desses 180 anos deram para o seu fortalecimento, o seu engrandecimento. Santa Catarina é um estado que se destaca no cenário nacional em diversos aspectos. E não tenha dúvida de que o Parlamento também teve o seu papel, a sua contribuição para que um estado tão pequeno em número de habitantes e em território pudesse ser referência em tantos aspectos.
Também foram comemorados os 15 anos de operações da TVAL. Uma sessão solene ocorrida em novembro relembrou a trajetória da emissora e prestou reconhecimento a personalidades que contribuíram com o desenvolvimento do canal de TV da Assembleia.
Na ocasião, o presidente do Legislativo, o deputado Romildo Titon, exaltou a contribuição da emissora para a divulgação das atividades da Casa.
A TVAL, dos seus 15 anos da existência aqui dentro da Assembleia Legislativa, que tem prestado um grande serviço à sociedade catarinense, oportunizando para que os deputados possam fazer o seu trabalho com mais transparência e a sociedade possa acompanhar de perto aquilo que se desenvolve aqui dentro do Poder Legislativo catarinense.
2014 também foi especial para o PAB, o Programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa. Ao longo do ano, uma série de atividades celebrou os 10 anos da iniciativa, inédita no país, que oferece oportunidade de trabalho e renda a jovens de 16 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. Foram palestras, debates, eventos culturais e o lançamento de um blog alimentado pelos estudantes que integram o programa.
E a Assembleia de Santa Catarina foi o primeiro poder legislativo do país a institucionalizar uma bancada feminina. Em novembro, os deputados oficializaram o colegiado no Parlamento Estadual. o grupo já atuava há quase uma década de maneira informal. A coordenadora da bancada, a deputada Dirce Heiderscheid, do PMDB, destaca a importância da institucionalização do grupo.
É um momento muito especial esse para nós, pelo reconhecimento. Agora nós temos um espaço onde será reconhecido, não só para as parlamentares catarinenses, né, mas também para as nossas mulheres do Estado de Santa Catarina, nossas vereadoras, nossas vice-prefeitas e prefeitas, terão aqui na Assembleia Legislativa esse espaço onde fará com que elas tenham uma situação mais confortável, mais, onde serão mais empoderadas, onde poderão haver aí uma série de oportunidades para elas, desde das capacitações, orientações jurídicas, enfim, todo um aparato que vai fazer com que elas sejam mais reconhecidas e mais valorizadas.
Rádio AL Retrospectiva 2014.
Por causa das eleições de 2014, o Parlamento catarinense adotou um calendário especial de sessões. De março a setembro, as atividades em plenário foram intensificadas com sessões extras. Nos 60 dias que antecederam o pleito, o número de sessões foi concentrado na primeira semana de cada mês. As atividades voltaram ao horário regimental no dia 7 de outubro.
E o resultado das eleições deste ano apontou uma renovação de 32,5% na próxima legislatura, que toma posse no Parlamento catarinense em 1º de fevereiro de 2015. Dos 40 eleitos, 13 vão ocupar pela primeira vez uma cadeira de deputado estadual.
O PSD e o PMDB se mantiveram como as maiores bancadas. O PMDB terá 10 cadeiras a partir de 2015, seguido do PSD, que passou de 7 para 9 parlamentares. O PT, embora tenha perdido 2 vagas na Assembleia, seguirá como o terceiro maior partido, com 5 parlamentares.
O PP e o PSDB terão o mesmo número de representantes na legislatura 2015-2019, 4 deputados cada, e 3 siglas permanecerão com uma vaga, Democratas, PCdoB e PPS.
3 partidos sem representação na atual legislatura elegeram deputados para 2015. O PR e o PSB fizeram 2 cadeiras cada. O PDT, que até o ano passado tinha uma vaga e ficou sem representante com a ida de Sargento Amaury Soares para o PSOL, conseguiu eleger um parlamentar para a próxima legislatura.
Você acaba de ouvir na Rádio AL a Retrospectiva 2014.
Apresentação Nara Cordeiro e João Guedes.
Nós voltamos em 2015 com as informações diárias sobre o Parlamento Catarinense. Até lá!